O medo, o terror, o horror, o sangue, as trevas. Podcast, um novo podcast, não é? Um novo programa, onde vamos gravar aqui, ó, a parceria continua, né? O Big Nada e o GagaCast. Então vamos fazer uns podcasts conjuntos a partir de agora, de tempo, de vez em quando aí, vamos lançando aí o um podcast com o áudio duplo. Então, no programa de hoje, ambos, eu aqui, Bruno Canadinho do Big Nada, e ali o Rodrigão e o Lucas do GagaCast. Vamos aqui fazer um programa duplo no mesmo programa, né? E vamos falar de Halloween 2018, aí o novo filme da franquia do Michael Myers, aí o grande pai aí dos slashers, ele que inspirou aí Jason Voorhees, inspirou o Freddy Krueger, inspirou o Ghostface da franquia Pânico. Então, o clássico aí de John Carpenter está ganhando uma nova versão aqui para os cinemas, que na verdade é uma continuação, mas isso eu falo na minha crítica. E o programa vai seguir da seguinte maneira. Vai entrar primeiro o áudio do GagaCast, e eles falando ali as primeiras impressões, a crítica mesmo, né? Não é primeiras impressões, é o review do Halloween 2018, que eles assistiram. E aí, quando eles acabarem, vai entrar o meu áudio com a minha crítica do Halloween 2018. Então, eu só vou escutar a crítica deles depois que eu editar isso aqui, porque eu não quero me influenciar pela opinião deles. Eu também vou manter a surpresa legal. Eles também não sabem o que eu achei do filme, eu só avisei que eu vi. E pretendo fazer mais programas assim. O Rodrigão já tinha confirmado ali que ele vai fazer um vídeo maior ainda falando sobre Halloween, vai postar no canal do GagaCast, e aqui vai estar em áudio a parte da crítica aí. E depois que sair o vídeo completo, eu posto lá no mundobinada.com, então vocês já vão se inscrevendo lá no GagaCast. E galera, um aviso rápido aqui antes da gente começar este NadaCast Cross GagaCast. O canal do YouTube, ele tá meio inativo aí, já faz um tempo. Eu deixei ali farmando um vídeo que já bateu 1.200 views. Então eu tô repensando, né? Como é que um vídeo lá de 30 segundos, ele bate mais de 1.000 views. E um outro que é mais bem editadinho, não é tão super produção, mas já é mais elaborado, não bate nem 20 views. Então eu tô pensando qual o futuro do canal. Mas acho que até o final do ano aí o canal vai ser reativado. O canal já tá ali funcionando, vocês podem se inscrever. Mas o canal vai ficar voltar a ter movimento lá. E tá chegando o The Big Nada Awards. A gente vai fazer aqui, como todo ano, o The Big Nada Awards, que vamos eleger os melhores do ano. Então, filmes, games, séries de TV e também animes. Então, se prepare que o melhor de 2018 tá chegando aí. Já estamos entrando aqui, final de outubro, vamos entrar em novembro. E em dezembro já vai ter o The Big Nada Awards. Mas isso eu falo depois. E um último aviso, ia ter um podcast sobre o Venom, acabou não tendo, porque nós deixamos para fazer a parceria do GagaCast com o NadaCast por um projeto maior. Eu acabei não fazendo o podcast do Venom, não fui assistir o Venom. Mas enfim, já enrolei muito, vamos agora para o primeiro Nada Cast, Croix GagaCast, e agora entra aqui o GagaCast para falar de Halloween Michael Myers.
Hello there. Bruce Wayne meets Clark Kent.
Aww. I am Iron.
Aww. Come with me if you want to live.
Why so serious?
He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy.
Get away from her, you bitch!
One thing to rule them all.
Snakes.
Snakes, stop!
Why did it have to be snakes? My name is Maximus Decimus Meridius.
A Wolverine!
Better alive, you are coming with me.
Gaga Cast.
Hello, amigos!
Nossa,
lembra disso?
Lembro.
Nosso primeiro crítica do semestre, do segundo semestre. A gente deu uma parada aí por motivos técnicos. Vamos voltar.
Técnico.
Nós voltaremos com grandes filmes apenas, né? Só com filmes, alguns filmes que a gente vai no cinema assistir. E aí vamos fazer a crítica no...
Só pra grandes filmes.
Exato. Em vídeo e também em podcast. O podcast vai pro Big Nada.
Isso.
Vai lá pro Bruno.
Isso.
Tá gravando aqui. Estamos aqui com a máscara aqui do Jason, que não tem muito a ver com a história, mas a gente foi assistir o Halloween do Michael Myers.
Eu queria fazer uma piada antes, e o Jair falou que a gente vai fazer os grandes filmes, então localmente vai fazer. Fala do filme, você gostou do filme?
Gostei bastante do filme.
Ah, mas ontem você não tinha falado disso.
Eu gostei do filme.
Não, ontem foi...
Você gostou mais.
É.
Né? Eu gostei do filme. Porque o que acho que o que pega, filho, é que eu tenho um histórico dos outros filmes, né? Eu já assisti o Halloween original, o Safra 3, o Pesadelo, o Patati
Patatá.
Esse filme, por exemplo, ele não é no nível do Halloween original.
Ah, eu acho um surto você ficar comparando.
Não, mas a gente tem que comparar porque não é uma sequência dele. Só pra pôr o pessoal que tá escutando aqui no papo, se você não viu o Halloween de 78, é bom assistir.
É precisa, né? Ver.
Precisa assistir. É uma sequência direta dele, mas não é uma sequência após, né, quando acabou a história lá em 78 que começou essa. Não. A história, ela para, né, entre aspas, e se passa os 40 anos mesmo, que na realidade aqui se passou, o filme ele também passa, né? Então ele desconsidera o Halloween 2, 3, 4, o reboot,
ah,
tudo,
mas
essas coisas.
É uma coisa certa, que nem se chama do futuro, né? Como é que vai fazer a parada aí?
Exato.
Né? E, tipo assim, mas um filme como esse é uma coisa interessante de falar. Primeiro, você precisa respeitar o original, né?
Isso.
Tanto em qualidade de filme, com personagem, história, e você precisa fazer um filme à altura, né?
Exato.
É, não, a altura, quando eu falo, não é pra ser melhor, pra ser num nível que é bom, sabe? Eu não sabia o que esperar desse filme aí. Quando eu vi o trailer, não sei, eu ficava tipo assim, será que vai ser uma merda, né?
E não foi, o filme ele é legal, ele tem uma história boa. A gente até falou ontem, a gente já conversou bastante do filme.
É, porque o filme...
Logo na saída ali da sala, só pondo o que a gente já falou bastante dele, né, sobre a fotografia dele, sobre o roteiro, a direção de arte, né, tudo, e é muito bem feito mesmo, né.
A história eu achei boa, talvez o filme ele poderia ser melhor até, porque a história é boa, mas o roteiro ele tem umas coisas, tipo assim, percebe que ele podia ser pior, assim, né, a gente até tava falando. Tem um momento do filme que ele poderia... Nossa, ele podia
tem
manchar
um momento,
tudo.
Exatamente. Tem um momento no filme que você fala assim, sério que é isso que vão fazer? E aí não. Aí logo em seguida ele volta no curso, ele volta no trilho, assim, né? Ele deu uma derrapada ali, mas já voltou pro caminho e voltou em ordem.
O final em si é muito legal, mas pra história, em questão de história, eu não sei como é que vai ficar.
As mortes são boas, né?
Então...
Você tem as mortes gore, né?
O negócio...
Aquele negócio de gore e tal. Você tem as mortes mais... violentas, e você tem as mortes ali, que é igual no original, né? Onde ele vai, ele com uma, vai uma facada ou com uma jogada na cara de alguma coisa,
é que
ele mata.
Tem umas cenas com efeito digital que é um pouco mal feitinho.
Eu nem reparei, viu? Não? Nem reparei, eu achei.
Sim, a maquiagem eu não achei muito boa, não.
Qual o melhor? Qual o melhor personagem do filme? A gente tem o Michael Myers, a Lauren.
Ah, ela é a melhor.
Que é. Ela é uma Sarah Connor, né?
Ela é a única personagem do filme.
Ela é a grande personagem. Ela esteve no original, né? Ela é a Jamie Lee Curtis.
Aí foi sensacional essa caracterização dela agora.
Eles refizeram ela, né? Ela tá uma Sarah Connor hoje. Né? É uma Sarah Connor de filme de terror. E acho que ela entrega uma atuação boa.
É, comparado à primeira, você nem esperaria que a personagem viraria essa que tá agora, né?
Sim, sim.
E o que você achou do negócio aí da censura de 18 anos? Você achou que muito exagerado, né? Não só no gore, mas em ceninha de palavrão, de sexo.
Pegou 18 nos Estados Unidos?
Não.
Que aqui
é que
foi 16 aqui.
Só tem 13 e 18, né? Não é que nem aqui tem 12, 14, 16, 18.
Ah, tá. Aqui ficou no 16. Uma curiosidade é que a primeira vez que eu chego no cinema com o Lucas e o cara ali da venda de ingresso, ele perguntou a sua idade. Né? Foi a primeira vez.
Foi isso, Deadpool no cinema.
Foi isso que ele falou, né? Aí ele mostrou o RG, ele provou que ele tem 17 anos e quem pode assistir. Mas eu tenho os colegas do FGCast que foram assistir esse filme com a molecada, viu?
Sério?
Foi assistir,
esse
sei lá,
filme? Não
quantos
podia,
anos. Foi, eles
foram. Então tem uma cena de nudez.
É mesmo, já tem uma cena de nudez no filme. Mas foi, e eu acho que o pai,
se
você não tivesse...
Uma hora, olha, te falar que não vai fazer diferença nenhuma. Que a menina chega pro cara e fala, hoje a gente vai transar pra caralho. Não, gostoso pra caralho.
É
tipo, é porra, bicho.
O
cara faz uma piada com pins, sabe? É o tipo 18 que me incomoda, sabe? Essas piadinhas sem gracinha, que parece aqueles filmes bosta, tipo Sexta-feira 13 de 2009. Sabe? Esse tipo de coisa. Sabe?
Eu acho que foi, exatamente isso, eu acho que foi uma referência ao que era o terror antes, né? Terror, ele era assim, meio nonsense, assim, sabe? Meio...
E assim, alguns personagens estão fazendo essa referência de nonsense, ele até que ficou legal. Vendo assim, mas como a gente tem esse histórico desse filme do Hora do Pesadelo, 2009, 2008...
Eu tenho, né?
Não, esse é dos anos 2000.
Da refilmagem, você fala?
Isso.
Ah, tá.
Esse histórico merda parece que fica zoado, mas na verdade não é, é uma referência legal. O filme é bem feito nesse sentido.
Exato.
Mas como a gente tem esse histórico recente, parece que é mal feito. Eu acho que é mal feito de propósito. Então, não sei, eu fiquei pensativo.
Eu gostei também da neta da Jamie Lee Curtis.
Eu gostei também. Mas é um negócio que depois do segundo ato ela vira, tanto faz.
É. Eu gostei, eu achei legal.
Mas no começo, assim, no primeiro, pô, parece bem legal. Eu acho que eu gostei da... Tipo, da personagem em si, tipo, de atitude, sabe? Essas coisas.
Isso aí. Não, mas foi legal. Então, a gente recomenda aqui que você assista o Halloween 1 e depois assista esse filme. Assista aquele lá antes, tem muita referência... E você não teve, né, filho? Por exemplo, com a música, claro, né? A música é a mesma música, só que pouco mais moderna. Eles puseram uns timbres ali diferentes, que ficou bem legal.
Um timbre Hans Zimmer, né?
Também a abertura ali nos créditos com a abóbora, né? A abóbora e os escritos ali em amarelo, né? Que ficou bem legal. O final do filme, a conclusão do filme, ela é ótima. Eu gostei bastante da conclusão toda que teve o filme. A gente não vai dar spoiler aqui, né? Mas eu achei muito coerente, né?
É isso aí, né? Na verdade, não sei se é só falar pro pessoal que não é nem GaCast, né? Fazer conteúdo pro Bing,
não. Não, nós somos
agora, GaCast. Agora a gente não é mais chefe, agora a gente é contratado, né?
É, esse Bruno é fogo. Vamos ver se o Bruno ele toma coragem e ele vai no cinema ver o filme, né? O filme ele tem algumas cenas fortes, mas o terror, meu, aquele medo que você fica ali, tudo, ele tem uma tensão, mas ele podia ainda ser melhor e ele não faz.
É óbvio que tem uns jumpscares, né? Que são bem chatinhos, né? Mas tem que ter, senão o povo não gosta.
Sim, sim.
E eu acho que o Bruno, fazer uma piada com ele, vai fazer que nem o Didi Braguinha no passado. Fala que vai ver o filme, chega lá na bilheteria, não.
Ele é amarelo.
Não dá, não.
É uma cena, só pra a gente terminar aqui, a gente dar a nota. É uma cena, por exemplo, quando você vê que um diretor é bom. O filme Pânico 2, o filme, foi dirigido pelo Wes Craven. Tem uma cena onde a Cindy, eu acho que é Cindy.
Ó, Cindy é nome de todo mundo em pânico, né?
Nossa. Não
é, no nome da Anna Ferry, todo mundo.
Bom, não sei. Eu não lembro agora. Só corrigindo, o nome da protagonista do filme Pânico é a Sydney, interpretada pela Neve Campbell. A protagonista, ela está num carro de polícia e esse carro bate, né? O assassino, ele ataca o carro e o carro bate e o assassino fica desmaiado. E ela e uma amiga, elas têm que sair do carro sem acordar o cara, né? Sem acordar o assassino. Essa cena é muito tensa, ela é muito boa. No filme agora do Halloween tem uma cena idêntica a essa, mas você não sente nada, você não sente ali medo. Sabe? É por você ver que o diretor, eu acho que ele não sabe ainda trabalhar bem esse terror num filme desse, num filme desse tamanho.
Na verdade, você só sente o terror no filme por causa do jumpscare, né? Porque parece que esse filme você tá sempre temendo pelo jumpscare, você não tá sentindo a tensão de fato.
Eu fui no banheiro, porque deu uma merda na luz, né, do cinema, deu por duas ou três vezes, apagou tudo, a energia do cinema, aí eu fiquei meio bravo, saí, exatamente nessa hora que fui no banheiro, voltou a luz e passou a melhor cena do filme, que é o plano sequência, né?
Ah, não sei lá. Acho.
Falam aí que foi a melhor cena.
Né? Não sei, eu não fiquei pensando muito em melhor cena, acho que nem discutiu isso.
Vale a pena ver o Halloween, a volta dele, né, ao cinema, com um filme bom, né, a volta do Michael Myers no cinema. Minha nota é 3.8.
Sério? Sério que você vai mandar uma dessa? Caralho! Ah, 3.87.
Eu achei também a cena que ele põe a máscara, acho que também ficou icônica. É na clássica, acho que ficou icônica, vai. Todo o clipe agora de Michael Myers vai ter essa cena. É a mesma que aparece ali no trailer, ele pegando a máscara e já colocando ela. Certo?
É.
É isso aí, amigos. Valeu, Rodrigo e Lucas aqui do GagaCast pro Big Nada. You don't believe in the boogeyman? He's here!
Michael! You should. E 2018 estreia um novo filme de Halloween, a franquia aí que estava parada aí desde dos filmes do Rob Zombie, Halloween o início e o outro era o Halloween 2, ambos dirigidos pelo Rob Zombie, são filmes aí polêmicos, fizeram certo sucesso ali na época, né, que teve ali um revival de filmes dos slashers, eram todos produzidos pelo Michael Bay, então... Não sei o Halloween, mas o Sexta-feira 13 era produzido pelo Michael Bay. O Massacre da Serra Elétrica. Tem o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro filme. Depois tem Massacre da Serra Elétrica, o início. E aí tem Massacre da Serra Elétrica 3D, que é o pior de todos, que é horrível. Também tem ali o filme do Fred Krueger, ali, Hora do Pesadelo, que é o pior desses. Então, a gente teve um breve revival dos filmes de terror slasher ali no final dos anos 2000, e agora parece que nós vamos ter outro, depois que o mal ele é imortal, o mal é eterno, então parece que o Halloween vai dar início a uma nova era dos slashers. Então, eu fico muito feliz mesmo, porque o filme é excelente, gostei muito do filme. Eu sou fã da franquia Halloween, então eu assisti todos os Halloween, dos bons até os ruins. O Halloween é... até o H20 eu gosto, que é o Halloween 20 anos depois, né, com a Jamie Lee Curtis. E esse aqui seria o H40, é o Halloween 40 anos depois do que aconteceu naquele Halloween da Laurie adolescente. Então é um baita filme. Ele ignora todos os outros filmes, ele só considera o primeiro filme, é tipo o Jurassic World, que só considera o primeiro Jurassic Park. E esse Halloween, ele só considera o Halloween original de 78 do John Carpenter. E é muito, muito fiel, assim, ao que era a estética e o jeito o estilo daquele Halloween original do Halloween, a Noite do Terror, como é chamado aqui no Brasil. É o Halloween de 78, dirigido pelo John Carpenter. Esse filme é uma grande homenagem a ele, é um filme muito parecido em estrutura com o primeiro, tem até umas cenas muito parecidas. E coitado do Rob Zombie e seus polêmicos filmes ali, que muita gente odeia, tem muita gente que gosta. O primeiro filme é bem legal, assim como uma releitura do Halloween ali, o Halloween, o início do Rob Zombie, e tem umas coisas questionáveis ali, como ele ter dado um rosto pro jovem Michael Myers, ele ter feito ali meio que uma origem mais elaborada, porque foge da ideia do que é o Michael Myers, dele ser um grande tubarão branco, dele ser aquele, a essência do mal, dele ser a encarnação da maldade. E esse filme traz de volta isso, coisa que se perdeu no Halloween do Rob Zombie. Mas o que se aproveita do Halloween do Rob Zombie, e que eu acho, né, que foi trazido para essa nova franquia, porque parece que vai já ter mais confirmado ter outro Halloween, Halloween 2. Então, o que se aproveitou ali do Halloween do Rob Zombie foi o gore. Então a gente tem agora um Michael Myers bem violento mesmo. Você vê muito sangue, você vê pessoas sendo esmagadas, o pescoço virado, você vê a faca atravessando o pescoço das pessoas, você vê o cara atravessando na grade, você vê esmagando a cabeça de uma pessoa. Então é um negócio pesado, assim, em termos de gore. Então é uma boa violência, né? Você pode chamar a violência de boa, mas num filme de terror slash é isso que a gente quer. E ele é, como era nos anos 80, né, quando era o auge dos slashers, você tinha ali uma prioridade, né? Você tinha ali uma predileção por mortes elaboradas. Então, quanto mais criativa a morte, mais interessante era o seu filme. Disso o Jason era muito especialista. O próprio Freddy Krueger tinha mortes cada vez mais criativas e algumas cada vez mais ridículas, né? Dependendo qual longo foram passando muitos filmes. Naquela época era um filme slasher por ano, e porque eles eram muito baratos. Mas o Halloween de 2018, ele preza por você estender a violência. Então, muitas cenas que o Michael Myers está esmagando, está esmurrando o cara no chão, outras várias cenas, mais de uma, que é ele pega a cabeça da pessoa e começa a bater ela contra a parede, cenas de enforcamento. Então, o diretor preza por estender a morte para você ter ali uma sensação mais pesada de violência do que simplesmente ele passa a faca e vai embora, que assim não teria tanto impacto. Ele quer mostrar ali a brutalidade, né? A palavra chave nessa questão é brutalidade. Então é um Michael Myers muito brutal. E tem como pouco era o do Rob Zombie, né, trazendo de volta isso. Até tem uma cena de banheiro bem parecida com ele matando a pessoa num banheiro. Às vezes ele tem no H20, no H20 também. Mas é um Michael Myers muito mais brutal, que ele acaba por sobrepujando a pessoa. Ele é muito mais forte que a pessoa. ele acaba esmagando a pessoa. É um vilão esmagador. Eu vi, não dá pra ficar 100% isolado, né, de críticas, mas eu vi certos ditos críticos de cinema reclamando que o personagem não tem origem, que ele não tem motivação. Aí é uma falta de informação da pessoa, porque essa é justamente a essência do personagem. O personagem, ele é um grande tubarão branco, ele é uma força da natureza, ele é a essência do mal, então ele não tem motivação. E o próprio filme traz isso de volta, isso que se perdeu ali no remake, né, do Rob Zombie, no reboot, né, que ali ele dava uma motivação pro personagem, dava ali traumas. Então o Michael Myers original, John Carpenter, não tem isso. Ele é uma máquina de matar mesmo. Não se consegue entrar na mente dele, saber o que, que ele pensa. Então ele é imparável. E o filme trouxe isso muito bem de volta, trazer esse daí que seria a personificação da maldade, né, do ser na Terra aí maligno. Então foi muito respeitoso aí com a obra do John Carpenter. Então, diferente de um Jason ou de um Fred Krueger, que tem ali, ou o Ghostface do Pânico, né, que, ou então Dig Sol do Jogos Mortais, aí você pensa assim em serial killers, todos eles têm uma motivação às vezes clara, às vezes vaga, mas o Michael Myers, o diferencial dele é que ele não tem. Então o filme trouxe isso de volta. Então eu discordo aí da crítica de que achou estranho não ter uma motivação, né? Aí é falta de preparo do crítico. Então o filme é excelente, cara. Eu não tenho muito o que reclamar do filme. Eu não sei, eu tenho uma questão com o final do filme, de que fica ali meio que acabou, né? Acaba meio de repente. Eu gosto dos filmes de slasher quando tem aquele gancho pro personagem voltar, né? Mas acho que eles não sabiam se esse filme ia fazer sucesso, né? Era uma tentativa. No original do John Carpenter, a gente vê o Michael Myers caindo no chão, né? E quando vão olhar de volta, o corpo sumiu, né? E em outros filmes tinha o clichê do assassino abrir os olhos antes do filme acabar. Então vem aquela mãozinha, vem alguma deixa de que o vilão está vivo. Mas nesse não tem. Mas é óbvio, né? Que vão fazer outro Halloween 2, já tem notícia disso ali do LeBron James, jogador de basquete, aí é produtor do filme. O filme foi um sucesso. Eu li que é o filme de slasher de maior sucesso de todos que saiu, então muito bom. Ele, nesse fim de semana que eu tô gravando esse podcast, ele já tava com 120 milhões. Ele custou 10 milhões, ou seja, isso só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos ele já se pagou em 12 vezes. Ele é um filme mais barato do que o It, a Coisa, por exemplo, que saiu ano passado. Então, bom, é o revival dos serial killers, dos filmes de terror slasher. Então eu espero que aí, já tinha planos aí do LeBron James produzir um filme do Sexta-feira 13 com o Jason. Espero que volte tudo aí, o Hora do Pesadelo, volte aí Massacre da Serra Elétrica, volte todos esses slashes aí, porque é o meu gênero de terror favorito, é o que eu acho mais legal. Eu gosto muito, é o que eu mais gosto. Mas eu gosto mais de terror slasher do que terror de possessão, terror de crítica social, tipo Corra, né? Então, terror de sobrenatural, né? Eu gosto mais dos slash, acho divertido e eu acho interessante a figura dos vilões que eles criam, acho icônico. E o Halloween 2018, pra mim, é nota 10 aí pro filme. Eu achei sensacional, muito bom, muito respeitoso, tá ali com a essência do que é o personagem. Trouxe de volta aí com força total o Halloween. O filme é muito bem dirigido, tem um plano sequência muito legal ali com o Michael Myers. A gente brinca aqui, né, quando a gente discute de Halloween, que ele é o filme do ele é o jogo dos sete erros do filme. Então o legal dele é você ficar ali contemplando o cenário, procurando o Michael Myers na cena, porque ele fica ao fundo, ele fica se escondendo, e tem isso no filme, é muito legal. E a trilha sonora não tem nem o que dizer, tem aí a nova versão do tema clássico do John Carter, então tá de volta a trilha sonora clássica, só começa o filme, já toca aquilo, é de arrepiar, é uma das melhores trilhas sonoras que tem do cinema, é a do Halloween. E parabéns aí, parabéns, fico muito feliz aí com o sucesso do filme, com a qualidade do filme, que venha mais, que venha muito mais. Então pra mim, quando o filme, ele me deixa 100% satisfeito, quando ele cumpre o que ele prometeu, quando ele honra a essência do personagem, da franquia, quando ele causa um impacto, então pra mim tem que ser nota 10. Então nota 10 aí para o Halloween 2018, o retorno de Michael Myers no cinema. O filme ainda tá em cartaz, vocês podem assistir no cinema ou então esperar aí pra que ele chegue no home video, então nas TVs a cabo ou nos serviços de streaming. E é isso aí, galera, vamos aqui. Essa foi a minha crítica do Halloween 2018. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. E é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro NadaCast Cross GagaCast, né? Versus GagaCast. Nosso podcast duplo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Espero gravar mais vezes assim. Quando sair a versão em vídeo desse crítica do GagaCast do Halloween, se sair, né, porque eles também estavam em hiato, espero que tenha aí a segunda temporada do GagaCast. Vocês podem assistir lá no canal dele, se inscrevam lá, e espero que comece em breve a segunda temporada do GagaCast e também do canal do Big Nada, né. Aí eu acabei me focando em outras coisas aqui pra fazer aqui no mundobignada.com. E galera, é isso aí, até o próximo NadaCast versus GagaCast. Quando esse podcast sair, já deve ter a crítica do Halloween 2018 em texto no ar, então eu vou colocar o link dela no post desse podcast. E até o nosso próximo crossing over e falou, galera. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy.